porque os Estados Unidos fizeram a mesma coisa nesses últimos 40 anos. Eles chamaram essas pessoas, os pentecostais, de santos roladores e tudo mais, e zombavam delas. Mas o que aconteceu nos últimos dias? Vejam, eu não concordo, por exemplo, com o meu amigo Duplessis. Ele pensa que os presbiterianos, assim como eles dizem, eles querem ter pessoas que falam em línguas, todas as denominações. Por que eles não aceitaram isso há 40 anos atrás? Eles nunca o farão. E toda denominação está morta. Isso é verdade. Elas nunca se levantarão, independentemente da denominação. Vocês, da Assembleia de Deus, tiveram seus dias. Vocês, pessoas da unidade, tiveram seus dias. Igreja de Deus, tiveram seus dias. MacPherson teve o seu tempo. Naturalmente. Vocês moldaram todas as denominações de acordo com o padrão católico, vocês batistas e presbiterianos. Mas Deus trará os corações famintos de todos os lugares para fora e os abençoará e os selará com seu Espírito Santo, naturalmente. Os outros já aceitaram a marca da besta. Eles já mostraram a sua cor. E o Messias bate novamente da mesma forma, mas eles continuam blasfemando. Bem, afinal, em que tempo vivemos? Oh, meus irmãos, eu espero que vocês não pensem que eu não sei mais o que estou fazendo, mas a vinda do Senhor está tão próxima. E o Senhor deu o sinal novamente. O que Jesus disse sobre as virgens que adormeceram? Bem claro, elas são religiosas, Caim também foi. Mas elas ficaram sem óleo em suas lâmpadas. E então está escrito, elas disseram às prudentes, dá-nos do vosso óleo. E lembrem-se, ao mesmo tempo em que as virgens nécias foram buscar óleo, as prudentes foram levadas para as bodas de casamento. Quando os presbiterianos e todas as outras denominações vierem para procurar o Espírito Santo, eu digo a vocês, preparem-se e limpem suas lâmpadas. Limpem as lâmpadas, porque o tempo do arrebatamento está próximo. Amém. Saí do meio deles. Vejam, tudo ainda não está na forma correta. Bem, o que é um crente? Vejam, assim como o pavio é mergulhado no óleo em uma extremidade e a luz sai da outra, assim também nós somos batizados no Espírito Santo e o fogo de Deus está ardendo e a luz de Deus brilha ao anoitecer. Ó povo pentecostal, limpem suas lâmpadas. Preparem-se, a hora chegou. Quando elas foram, então aconteceu. Então o noivo veio e levou os seus. Mas as outras, elas blasfemaram contra o Espírito Santo nos últimos 40, 50 anos, repetidas vezes. Agora, elas querem um pouco disso, mas no momento em que elas têm esse desejo, é hora de limparmos nossas lâmpadas. Chegou a hora de limparmos nossas lâmpadas. Para vocês que vivenciaram um verdadeiro Pentecostes, algumas lâmpadas têm ainda fuligem lá na parte de cima do pavio. E é muita fuligem. A aparência não está mais, a luz não brilha mais como deveria. Vamos limpar tudo. Que o Espírito Santo opere novamente e se revele para que haja milagres e sinais. Ó, o selo de Deus. Agora, limpem as suas lâmpadas, se elas ainda estiverem envoltas de fumaça ou fuligem. É naturalmente que alguém estará lá, que atenderá esse chamado. Eu não sei quantos serão, mas, como o Senhor Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será agora. E eu sei que o tempo de se preparar é agora, pois as virgens néscias, também elas, receberam a marca, assim como Caim a recebeu. Se os batistas, os presbiterianos e os pentecostais, quando aceitaram a marca da besta, em vez de continuarem no espírito adiante, voltaram-se para a organização e, de forma errada, se uniram ao mundo. É claro, se vestem e agem no estilo de Hollywood, assim como o mundo faz. E vocês dizem, eu sempre estou reclamando contra as mulheres. Bem, qualquer homem que permita que sua esposa fume e que ela use calças curtas de homens, eu não tenho respeito por ele, porque ele não é um homem. É isso mesmo. Oh, aleluia. Claro, ele pode ter quase 2 metros de altura e pesar 90 quilos, mas não é um homem. Somente mostra quem é o chefe na casa. Bem, o que precisamos hoje são homens pregadores do Evangelho que proclamem a verdade do pódio. Todos os que são chamados por Deus devem proclamar a palavra de Deus. E quando as mulheres cortam o cabelo, isso é imoral. E um homem teria quase o direito de deixar sua esposa se ela não se submeter. Pois se uma mulher corta o cabelo, então ela não reconhece a sua cabeça e perdeu a sua glória. Naturalmente, assim está escrito, a cabeça da mulher é o homem. Ó Deus, nos ajude. É a verdade? Ó, não precisamos de fechadores e compromissos. Nós precisamos de homens que defendam o que é a verdade e testemunhem disso, não importa o que aconteça com eles. O selo de Deus. Coloquem suas lâmpadas em ordem. Que tudo possa ser fresco e puro. Que tempo terrível. Está ficando escuro. Uma vez, quando estava vindo de Dallas e o avião teve que pousar por causa de uma tempestade, eles nos levaram a um hotel onde deveríamos passar a noite. E na próxima manhã deveríamos ser buscados lá. Eu levantei cedo e, depois de escrever cartas, eu desci para entregar essas cartas. E quando eu estava na rua, soou, fique parado. E então soou, vá naquela direção. E eu fui lá. E havia lá um motorista de táxi passando, e eu orei primeiro, ficando um pouco afastado, e disse: Senhor, o que tu queres que eu faça? Vocês creem que os filhos de Deus podem ser guiados pelo Espírito Santo? Mas se suas lâmpadas estiveram cheias de fumaça de fuligem, não funcionará mais. O Senhor disse: vá para lá. E eu andei e andei. E cheguei ao outro lado da cidade. E o sol já estava no alto. E eu pensei: meu avião já partiu de qualquer maneira. E eu simplesmente continuei. Eu havia deixado minha mala no hotel e algo dentro de mim disse: continue caminhando, continue caminhando. Vejam, não importa como possa parecer, se o Senhor enviar vocês e falar com vocês, então vão. Assim também é com a saúde de vocês. Naturalmente, vocês têm que confiar em Deus. Mesmo que uma cura não venha diretamente, mas em etapas, confie no Senhor. E eu cheguei ao outro lado de Memphis e cheguei lá a um bairro, de negros. E eu pensei comigo mesmo: o que devo fazer aqui? E soava apenas: continue, continue, naturalmente. E cantei, o hino que vocês, pessoas pentecostais, sempre cantam. Eles estavam reunidos no cenáculo e oravam em seu nome. Foram batizados com o Espírito Santo e receberam fogo e poder. O que ele fez por eles no início, ele pode fazer por vocês hoje. Eu sou alegre por pertencer àqueles. As pessoas talvez não aprenderam a se tornarem conhecidas, mas todas elas vivenciaram o seu Pentecostes. E pregam em nome de Jesus. O seu poder ainda é o mesmo hoje. Eu sou tão feliz em poder dizer que sou um deles. Eu estava cantando essa música e era uma maravilhosa manhã de primavera. Bem, se vocês estiverem lá na região de Memphis, vocês saberão disso. E lá estava uma mulher negra na entrada do seu portão, e quando me aproximei, ela sorriu. Grandes lágrimas escorreram por seu rosto, e eu disse: bom dia. E ela disse: bom dia, pregador. Parson é a palavra para pregador lá no sul. E eu perguntei a ela: como você sabia que eu sou um pregador? Ela disse: eu sabia que você estava vindo. E eu pensei: Senhor, tu me mandaste para cá, nesta cabana de negros? E então ela disse para mim: você já leu a história da Sunamita na Bíblia? Eu disse: sim. Ela disse: eu era uma mulher assim. Eu não recebia filhos, e então eu prometi ao Senhor que se ele me desse um filho, eu o criaria para sua honra, para que o servisse. E o Senhor me deu um filho. E eu lavei para poder criá-lo. Mas agora o garoto está crescido e se envolveu com más companhias e contraiu uma doença incurável. Ele seguiu o caminho errado. E ela disse: ele está agora morrendo. E ela disse: a última noite eu orei totalmente, eu orei a noite inteira e disse: Senhor, tu me deste a criança como a Sunamita, mas onde está o Elias? E ela disse: mais ou menos às 2 horas da manhã eu adormeci em oração e o Senhor me mostrou um rosto em um sonho. Eu vi você vestido assim como você está agora diante de mim, com seu terno e o seu chapéu. E eu, desde o amanhecer, estou aqui. Eu sabia que você viria. Vocês veem? Isso é verdadeiro Pentecostes. Eu disse, meu nome é Branham. Você já ouviu falar de mim alguma vez? Ela disse, não, nunca ouvi falar de você, sinto muito. E ela disse, você não quer entrar? Eu disse, sim. E eu pensei, esse tem que ser o lugar. E essa casa pobre que encontrei lá, uma corrente na frente da porta, eu já estive em palácios reais. Eu orei para o rei Jorge na Inglaterra, no palácio. Eu estive no Palácio Real da Suécia, o rei Gustav. Estive nos grandes palácios dos monarcas. Eu tive o privilégio de conhecer e conversar com uma das maiores personalidades do mundo. Mas nunca me senti tão bem-vindo em algum lugar como nessa cabana. E lá eles tinham uma placa dizendo, Deus abençoe nosso lar. Quantas pessoas se dizem cristãs e têm fotos sujas nas paredes de suas casas? Mas esse rapaz que eu vi lá deitado agora, ele estava somente murmurando, E eu disse, o que é isso? E ela respondeu, ele já há dias não falou mais. E ele continua sempre fazendo esse barulho. Ele me disse que não sabe para onde ele está indo. Ele se sente como se estivesse sendo levado pelas ondas de um mar e não soubesse para onde está indo. E eu disse a ela, eu acabei de sair de Dallas, Texas. Eu oro pelos enfermos. E ela disse, eu só quero que você ore para que ele seja salvo. E depois ele deve ir para o Senhor. Ela disse, eu não posso vê-lo morrer sem ser salvo. E ela estava preparada para deixá-lo ir, se ele pudesse ser salvo. E nós nos ajoelhamos lá nesse chão. E então eu disse, você não quer orar primeiro? Eu não sabia que ela era pentecostal, mas depois fiquei sabendo. Vocês falam de oração? Essa mulher fez uma oração a Deus. Eu posso dizer a vocês, ela falou com o Senhor como se o conhecesse e como se já tivesse falado antes com Ele. Oh, e depois da oração, ela beijou o seu filho e disse, Deus te abençoe, meu filho. Embora ele tivesse desonrado seu lar, ela ainda o amava. Esse amor maternal. Eu pensava assim, mas a Bíblia diz mesmo que uma mãe se esqueça de seu filho, Deus jamais se esquecerá de nós. Nós estamos marcados nas palmas de suas mãos. Naturalmente, seu amor por nós. Oh, que pudéssemos nos preparar para encontrar o Senhor. Vamos orar juntos para atravessar e estarmos prontos. E ele disse, está escuro, mamãe. E em seguida, eu toquei as suas pernas, elas estavam frias, afinal de contas, ele estava no leito de morte. E ainda ele disse, ele apenas moveu a cabeça e disse, oh, mamãe, está escuro, não sei para onde meu barco está indo. E ela chorou. E ela disse, está vendo, pregador, o que eu quero dizer? E ela disse, você não quer orar agora? E eu disse, ore comigo agora. Então, coloquei minhas mãos nele. Eu disse, Pai Celestial, eu peço a ti que tu sejas misericordioso. Eu não sei porque tu me conduziste até aqui, mas certamente esse é o lugar. Eu não teria vindo se tu não me tivesses trazido até aqui. Tu sabes o que tu fazes. Eu oro, Pai, se for da tua vontade, que a oração da mulher seja atendida. Salve o menino. E quando eu ainda estava orando, ele disse: mamãe, mamãe, está ficando claro nesse quarto. Está ficando claro nesse quarto. Sabem, em poucos minutos ele estava sentado lá, conversando conosco, colocando seus braços escuros ao meu redor. Eu disse: eu tenho que ir agora. Eu peguei um táxi, peguei minha mala no hotel e eu pensei: será que terei ainda um voo? E justamente quando entrei no aeroporto, foi pelo sistema de alto-falantes dito a última chamada para o reverendo William Branham. Agora vem uma mensagem em línguas. Chamando, chamando, chamando. Deus está chamando. Eis que eu falo às pessoas, mas elas não querem me ouvir. O Senhor disse: o tempo é curto, eu estou chegando em breve. Preparem-se para me encontrar. Vejam, eis que eu chamo e chamo. Ó Pai, nós te agradecemos por esta advertência. Eu sei que não é à toa, que as pessoas possam reconhecer que elas limpem suas lâmpadas, pois as virgens adormecidas estão agora buscando óleo. E aqui vem o teu Espírito e confirma a mensagem. Eu peço a ti, ó Deus, abençoe essas pessoas, que elas aceitem o alerta de Deus e coloquem suas lâmpadas em ordem para encontrar o noivo. Conceda ao Pai. Que maravilhoso. Vocês viram? Vejam, vocês pentecostais, vocês estão assim, com o pé atrás, sob o dom do discernimento. Vejam como é grande. Vejam, quase o mesmo tom de voz no falar em línguas e na interpretação. Vejam, quase a mesma estrutura da frase. É a verdade. Ó, pecadores, amigos, clamem a Ele enquanto Ele ainda está ouvindo. Ouçam o seu chamado, é minha oração. Um ano depois, eu peguei o trem de volta para Phoenix e depois desci em Memphis. A comida é cara na ferrovia, uma fatia de pão custava 55 centavos e eu saí rapidamente para comprar um hambúrguer. Pois eu não creio que o dinheiro que os santos sacrificaram deve ser gasto de forma leviana ou usado de forma imprudente. E quando eu estava lá do lado de fora da ala, alguém disse: olá, pregador Branham. Lá eu vi um táxi vermelho. E ele disse: espera um momento, espera um momento. E ele perguntou: como você está? Mas eu disse: eu não te conheço. Certamente você me conhece, disse ele. Bem, eu disse: talvez eu não me lembre. Você não sabe como você entrou em uma casa em Memphis a um menino que estava morrendo? Eu disse, você é esse garoto? Ele disse, sim, eu não apenas estou curado, mas também salvo. Mas a metade ainda não foi dita daquilo que Deus fez. Ó Pai Celestial misericordioso, Tu nos advertestes, vocês o amam de todo o coração. Quantos pecadores estão aqui? Vamos inclinar nossas cabeças, levantem vossas mãos, orem e digam, ó Deus, coloque fogo em minha lâmpada e estejam preparados para seguir o caminho com o pequeno rebanho que é rejeitado. Levantem vossas mãos, quer que vocês estejam sentados aqui ou lá na galeria. Ainda alguns pecadores nessa noite que vocês querem dizer, eu quero aceitar Jesus. Vocês têm que pegar uma coisa ou a outra, vocês receberão. Vocês têm que ter o selo do Espírito Santo. Caso contrário, vocês receberão a marca da besta. Deus conceda a vocês o desejo de seus corações. Obrigado, mulher. Deus te abençoe. Há mais alguém? Vocês lá na galeria e lá atrás, eu vejo suas mãos. Ainda há alguém que diria, eu quero receber Cristo como meu Redentor? Agora pensem, quando vocês levantam suas mãos, vocês têm que pensar a sério. Deus tomará vocês por sua palavra. Há mais alguém? Deus te abençoe. Levantem suas mãos se vocês forem pecadores. Aqui está uma jovem mulher. Há mais alguém? Estamos esperando ainda. Deus te abençoe lá. Deus te abençoe. Deus te abençoe, jovem homem. Deus te abençoe. Vocês desejam receber Cristo como Redentor? Há mais alguém que esteja aceitando Jesus Cristo agora? E vocês sempre creram que chegará um tempo em que Deus ele separará a sua verdadeira congregação. O tempo é agora. Vocês querem subir junto com Cristo? Entreguem a Ele agora os seus corações. Bem, as denominações, uma é quase igual à outra, da onde quer que vocês venham. É o mesmo, vocês não têm que mudar de uma para outra. Não, amem o Senhor, pois vocês foram batizados no corpo de Jesus Cristo. Isso não tem nada a ver com uma organização. Irmãos realmente verdadeiros sabem disso, naturalmente. Há mais alguém que gostaria de levantar sua mão? Deus te abençoe. Levantem suas mãos. Por causa do sangue derramado e do que Jesus fez por mim, eu creio e venho a Ele. E por causa da mensagem que ouvi, pois a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Recebam o batismo do Espírito Santo. E em função do sangue derramado de Jesus Cristo, aceitem-o como Redentor. Deus te abençoe, minha jovem. Isso é muito bom. Deus esteja com você, minha irmã. Deus te abençoe, minha irmã. Isso é muito bom. Há mais alguém? Talvez lá atrás. Deus te abençoe, meu irmão. Vejam, essa é a diferença entre a morte e a vida. Bem, se essa ventre o mesmo é também com a congregação do Deus vivo, cheia do Espírito Santo, o óleo que mantém a congregação limpa e pura. O Espírito Santo no crente o mantém puro e santo diante de Deus. Vejam, tem que vir de dentro para fora. Não se trata das confissões que fazemos com os nossos lábios, mas se Deus tirou tudo de nós e se estamos cheios com o seu Espírito Santo. Pois a Bíblia diz em Romanos 8, não há nada condenável naqueles que estão em Cristo Jesus, naqueles que não são segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Como nós chegamos dentro de Cristo? 1 Coríntios 12, por meio de um só Espírito, todos fomos batizados em um só corpo. Vejam, Deus não pode mais nos julgar. Ele nos julgou em Jesus Cristo. Agora somos sua propriedade e nós recebemos a vida eterna. E apenas uma forma de vida eterna, e esta é de Deus revelada em Jesus Cristo. Nós passamos da morte para a vida, como está escrito no Antigo Testamento: quando eu vir o sangue, eu passarei ao largo de vós. Vejam, todo aquele que é nascido de Deus não peca. Ele não pode pecar, porque a semente de Deus está nele. Ele não pode pecar. Vejam, vocês não viram um pássaro que uma vez é preto, outra vez é branco? Ou vocês são um pecador, ou vocês são santificados. Ou vocês estão em Cristo, ou vocês não estão. Se vocês estão nele, então o sacrifício de sangue de Jesus Cristo do Gólgota é suficiente para vocês. E ele disse: Pai, perdoa-lhes. Vejam, assim nós somos selados pelo Espírito Santo. Voltando ao corvo e à pomba. Vejam, Caim e Abel já eram tipo de Judas e Jesus. Naturalmente, assim como Caim matou Abel, depois que o sacrifício foi aceito no altar, vejam, se quisermos ter razão fundamentalmente, então Caim também estaria certo. Porque, como eu costumo dizer, eu conheço os fundamentalistas e os pentecostais. Uns têm muita coragem e os outros têm força. Se esses dois se juntassem, seria se como um tivesse dinheiro no banco e não pudesse escrever um cheque, e o outro pudesse escrever o cheque, mas não tivesse dinheiro. Agora, vocês receberam o fogo do Espírito Santo, mas não ficaram em silêncio para que Deus pudesse guiá-los como os dons devem ser operados e usados. Todas as vezes, quando Deus derrama seu Espírito, um livro de Atos Apóstolos pode ser escrito em seguida. Bem, por que vocês só têm alegria? Isso é maravilhoso, mas o poder tem que ser revelado. Vejam, Caim pode dizer que ele era religioso, porque ele ofereceu um sacrifício a Deus. Naturalmente, pelas aparências externas, então Caim era tão justificado quanto Abel. Mas tratava-se aqui de uma revelação espiritual. E as pessoas não reconhecem que a congregação completa de Deus está fundamentada em uma revelação do Espírito Santo. Jesus disse a Pedro: não foi carne e sangue que te revelaram essas coisas, mas meu Pai que estás nos céus, e sobre essa rocha edificarei a minha congregação. Essa é a revelação do Espírito Santo, essa rocha. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. A palavra tem que estar em nós, tem que penetrar, tem que separar, como está escrito. E cada palavra de Deus é verdadeira, e cada parte dela é correta. Tudo é a revelação de Deus. Bem, nós poderíamos ter cultos de cura poderosos. Por quê? Porque Deus nos deu a promessa de curar, naturalmente. Bem, eu creio que naquela época não havia Bíblia ainda, que foi revelado a Abel que sacrifício ele deveria oferecer diante de Deus. Naturalmente, Abel sabia que o que importava era o sangue. Ele sabia daquilo que havia acontecido. Lá eu o vejo chegando com esse cordeiro, como ele queria oferecê-lo a Deus. Caim, mas ele construiu um belo altar e colocou frutas sobre ele. Vejam, não importa se temos uma igreja com um órgão de tubos de milhões de valor, mas se Deus foi capaz de tornar sua vontade conhecida por nós por meio da revelação, Caim, ele achava que se tratava do exterior. O sacrifício de Abel talvez não tenha sido tão bonito. Ele buscou esse cordeiro e o levou lá perto da rocha. Vamos supor que fosse uma rocha sobre a qual ele a trouxe diante de Deus. E ele mesmo deve ter sido transbordado de sangue quando ofereceu esse cordeiro sacrificial diante de Deus. Mas quase 4.000 anos depois, o cordeiro de Deus veio e se sacrificou por nossos pecados na cruz do Gólgota. Oh, que maravilhoso, precioso Cordeiro de Deus. O teu sangue nunca perderá o poder até que a congregação do Senhor esteja aperfeiçoada. Naturalmente, que somente o sangue pode fazer isso. E lembrem-se, crentes, ouçam, crentes, Abel praticamente morreu com o seu sacrifício, porque esse deu motivo pelo qual Caim o matou. Todo crente tem que morrer junto com o Cordeiro de Deus para poder viver com ele. Naturalmente, foi assim que ele trouxe esse sacrifício a Deus. E nós dizemos, nós somos cristãos. Recentemente, uma senhora me escreveu uma pequena carta e disse: Senhor Branham, eu sou uma cidadã americana, eu posso me vestir como eu quiser, eu não preciso ouvir aquilo que a Bíblia diz. Naturalmente, já nisso está provado que ela é uma cabra e não cordeiro, porque se somos cordeiros, então somos ovelhas do seu pasto e ouvimos a sua voz. Naturalmente, nós somos cidadãos americanos, mas nós não exercemos nosso direito apenas como cidadãos, mas fazemos primeiro o que é agradável aos olhos de Deus. Nós agimos e fazemos de acordo com a palavra e a vontade de Deus. Bem, nós vemos que, assim como Caim então matou Abel depois que seu sacrifício foi aceito, assim Judas traiu o Senhor Jesus e ele foi morto. Mas a maioria das pessoas só vê as três cruzes, embora houvesse de um lado e de outro estava uma cruz e Jesus estivesse pendurado no meio. Assim também vemos que Judas se enforcou em uma árvore. Bem, pois está maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ali estava o Filho de Deus, Deus revelado. Ele veio do céu e depois retornou ao paraíso com aquele que se arrependeu. Lá estava Judas, o filho da perdição, e ele tomou o que não havia se arrependido e foi com ele junto para um lugar. Assim como Deus abriu o lado de Adão e dele formou a sua mulher, assim Deus abriu o lado de Jesus na cruz do Calvário para que a noiva pudesse sair. Assim vemos como esses dois espíritos caminham lado a lado, a pomba e o corvo, Caim e Abel, Jesus e Judas. E nós vemos que depois de Caim ter tomado a mulher, então vemos, deixe-me falar primeiro sobre isso. Também com o povo de Israel. Eles estavam a caminho da terra prometida e queriam passar pela terra do inimigo e pagar por tudo o que eles mesmos ou seus animais comessem. Mas Moabe não permitiu que fizessem isso. Bem, os israelitas não eram uma denominação. Eles estavam a caminho da terra prometida. Mas eles não eram reconhecidos entre as nações. Mas Israel, eles tinham a verdadeira revelação de Deus, naturalmente. Mas os outros tinham Balaão. E a Bíblia nos adverte contra o ensino de Balaão. Mas os moabitas, eles criam no mesmo Deus em que os israelitas criam. Pois Moabe vem da linhagem de Ló, e que Ló teve com a sua filha. Assim também é hoje. As igrejas, elas cometem adultério espiritual. E o que elas dão à luz? Bem, vejam, irmãos, eu não quero machucar ninguém. Mas aqui chamamos Balaão de bispo. E ele foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel. Porque eles tinham as bênçãos de Deus no seu meio. Eles tinham a serpente de bronze e as bênçãos de Deus lá. Mas Balaão deveria amaldiçoá-los. Por favor, observem fundamentalmente que Balaão estava tão certo quanto os israelitas. Ele construiu 7 altares, ele ofereceu seus sacrifícios neles, assim como os israelitas. Mas Balaão não viu a rocha batida da qual jorrava água. Ele não viu a serpente de bronze. Ele não viu a coluna de fogo. Assim também é hoje. Bem, como é com os pentecostais? A partir de hoje, vocês não veem a coluna de fogo e as revelações de Deus. Mesmo provado cientificamente, registrado, tomada a foto, foi esse pilar de fogo. Mas o que é isso? Eles não veem. Eles não veem que isso está incluído no sacrifício de sangue, na expiação. Por quê? Eles todos estão marcados. Bem, Deus tem que chamar tudo pelo nome. Mas Deus, ele lida conosco como indivíduos. Eu creio que a bênção de Pentecostes é correta, naturalmente. Mas vemos agora Moab. E nós aceitamos como uma congregação que se torna uma denominação. Então eles dizem, se você crer nisso e naquilo e forem batizados, então nós os escreveremos em seu livro. Bem, eles se deixam as doutrinas da congregação específica, as confissão de fé, explicar a eles. Mas hoje, nós precisamos de novo do Espírito Santo e do fogo de Deus para colocar a congregação em movimento. E o Espírito Santo jamais tomará uma pessoa impura. Não. Deus limpa e santifica, pois nós pertencemos ao misterioso corpo de Jesus Cristo, batizados dentro dele pelo Espírito Santo. Naturalmente, nós temos que vivenciar o batismo nas águas, mas no corpo de Jesus Cristo somos batizados pelo Espírito Santo para dentro dele. Bem, recentemente uma mulher veio até mim e queria se deixar batizar. O cabelo estava totalmente bagunçado. Eu disse, mulher, você sequer está na posição em que eu possa batizá-la? Claro, nós somos responsáveis perante Deus naquilo que fazemos. Recentemente, outra irmã quis cantar um hino. E eu também tive que dizer a ela, você sequer está na condição de cantar lá na frente, diante desses santos? O que nós precisamos novamente hoje é a ordem divina na congregação. Agora, como Antigamente, um homem negro costumava orar. Ele dizia: Senhor, pegues tu esse homem e use-o, mas enche-o com o teu espírito e com o teu fogo. Certamente, como antigamente, os animais nas grandes fazendas eram marcados que pertenciam aos proprietários, alguém disse a mim: isso não é terrível deixar uma marca dessas com ferro quente em um animal? Mas depois eles estavam marcados. Assim é também com cada filho de Deus. Vocês têm que vir ao altar de Deus e orar até atravessarem, até serem marcados pelo fogo de Deus e serem selados com o Espírito Santo. Naturalmente, que o Espírito Santo é o selo. Deus, Ele já escolheu de antemão e os reconheceu. Não se alguém ainda fique surpreso e pergunte: será que eu recebi ou será que ainda vou receber e assim por diante? Não. Vocês têm que ter plena convicção e Deus tem que fazer isso. Porque ninguém pode vir a Jesus a não ser que o Pai o atraia primeiro e o Espírito Santo tem que primeiro puxar. Alguém me disse: eu procurei a Deus e procurei a Deus. Não, eu disse a ele: Deus estava procurando por você. Naturalmente, que o Espírito Santo não aceita qualquer pessoa como noiva, nem alguém que fuma, bebe, vive de forma imoral e se dedica às coisas mundanas. A Bíblia diz: se alguém ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Não, a noiva de Jesus Cristo é santificada e selada pelo Espírito Santo. São aqueles que Deus já escolheu de antemão e elegeu. Como antigamente costumávamos de cantar, isso não nós, mas como se costumava cantar: por favor, perdoe-me se eu repetir isso agora. Esse hino diz: venha e tenha parte na ceia conosco, venha e jante conosco. Mesmo que ainda estejam no mundo, venham. Bem, não se trata apenas de acrescentarmos pessoas à congregação externamente, mas de Deus acrescentar à congregação de modo que tudo seja retirado do coração humano e que ocorra uma plena renovação por meio do Espírito Santo. Há algum tempo, perguntei a uma mulher se ela era cristã. E ela disse: eu te dou a entender que eu sou americana. E o irmão Bosworth me contou que, quando ele perguntou a alguém, a mulher disse a ele: eu te dou a entender que eu acendo todas as noites uma vela. O que isso tem a ver com o reino de Deus? Vocês têm que nascer de novo? Caso contrário, vocês não poderão ver o reino de Deus? Bem, nós vemos que no tempo em que Jesus estava lá, Judas também estava lá. Naturalmente. E ambos, quase ao mesmo tempo, partir desse mundo. Bem, e quando o Espírito Santo foi derramado, ao mesmo tempo, o Espírito anticristão já estava lá. Pois João já escreveu na Bíblia que o espírito anticristão já estava presente naquela época. Naturalmente. E vejam, hoje eles estão montando uma igreja universal e até mesmo algumas organizações pentecostais estão entrando nisso. Mantenham as suas mãos longe disso. Vocês têm que voltar para Deus. Vocês verão, eles estão formando agora o sinal da marca da besta. Eles querem unir as forças para combater o comunismo, mas eu digo isso em nome do Senhor. Não esqueçam isso. Há três cortinas: a cortina de ferro, a cortina de bambu e a cortina de púrpura. O perigo está por trás da cortina de púrpura. Bem, vemos como tudo se desenvolve, também o espírito anticristão, como ganha espaço na nação, nas congregações e nos indivíduos. E vemos que até mesmo o arcebispo de Canterbury, ele voltou depois centenas de anos para o Papa. Vocês veem? Bem, vão em frente se vocês não ouvirem. Ninguém vai impedir isso, só vai piorar ainda mais. E a Bíblia diz que a congregação pentecostal nesse último tempo se tornará morna e Deus a vomitará de sua boca, pois é a última era em que vivemos agora. Bem, se vocês lerem em Ezequiel 9 e outras escrituras que nos dão alguma luz sobre como esses profetas já podiam ver por meio do Espírito Santo o que aconteceria no futuro. Lá chegou alguém com as ferramentas de destruição e caminhou pelo meio da cidade. Essa matança e o massacre foram somente interpretados para Jerusalém. Mas antes de entrar na cidade, havia um homem vestido de branco com um instrumento de escrita no quadril. E ele disse que não deveria ainda entrar na cidade até que o homem de vestido de branco com o instrumento de escrever passasse pela cidade de Jerusalém e colocasse um selo sobre os que choram e se lamentam pelas abominações nesta cidade. Esse homem vestido de branco é um tipo do Espírito Santo. Depois de marcados, foi dito, então, matem jovens, idosos e crianças e não deixem ficar nenhum. Mas aqueles que estavam selados não podiam ser tocados. Bem, quando isso aconteceu, isso foi a congregação pentecostal no início, quando o Espírito Santo caiu e marcou aqueles que pertenciam à congregação. Qualquer um que tenha lido os escritos de Josefo, quando ele conta sobre as guerras, ou seja, depois que Jesus realizou o sinal do Messias e colocou à prova que ele era e que havia retornado à glória e enviou o Espírito Santo, os apóstolos saíram e fizeram o mesmo que ele havia feito. Eles tinham o poder do Senhor. Eles falavam em línguas. desceu um poderoso vento, um bramido de Deus, e as cidades se encheram, foram tomadas do fogo do Espírito Santo. Os outros, todavia, zombavam deles e riam-se sobre isso. Jesus disse: se falares algo contra mim, eu vos perdoarei. Mas quem falar algo contra o Espírito Santo, jamais será perdoado. Eles zombavam e ridicularizaram das pessoas que estavam cheias do Espírito Santo. Bem, vejam, em Mateus 24, as pessoas realmente fizeram três perguntas diferentes ao Senhor Jesus. E eles perguntaram: quando isso vai acontecer? E qual é o sinal da tua vinda e o sinal do fim do mundo? E isso mostra de que maneira a palavra do Senhor se cumpriu. Quando está escrito lá: orai para que a vossa fuga não seja no inverno. Ora, então, não poderia ser universal, destinado para esse tempo, ou no sábado, por exemplo, a fuga não deveria cair, pois quem estava em Jerusalém deveria fugir para a Judeia. Vejam, a fuga não deveria ser no inverno nem no sábado, mas quando Tito então veio e Jesus lhe disse: quando verdes Jerusalém cercada de exércitos, quem estiver no campo, não volte, mas fuja de lá. Porque eles tinham blasfemado contra o Espírito Santo, e qualquer que blasfema contra o Espírito Santo já recebeu o sinal da besta. E é por isso que os judeus crentes sabiam o que isso significava quando viam isso acontecer. Bem, vejam, Josefo escreveu, por exemplo, dos crentes. Ele escreve que se tratava de um grupo de pessoas que seguia Jesus de Nazaré e que mais tarde se reuniu para comer seu corpo. Ele não sabia que eles haviam celebrado a Santa Ceia, porque Jesus lhes havia dito. Mas eles se reuniram, os judeus em Jerusalém, e disseram: nós nos reunimos aqui diante de Jeová e ele nos ajudará. Mas, basicamente, eles já haviam blasfemado contra o Espírito Santo e zombado do poder de Deus. O Senhor Jesus já havia revelado há tempo que ele era o Messias deles, mas eles o chamavam de Beelzebu e pensavam que ele era o diabo e estava ligado com o chefe dos demônios. Bem, agora, se Deus quiser, mostrarei a vocês e mostrarei amanhã à noite que os Estados Unidos da América fizeram o mesmo. Porque os Estados Unidos da América fizeram o mesmo nos últimos 40 anos. Eles chamaram essas pessoas de pentecostais, santos roladores e tudo mais, e zombavam delas. Mas o que aconteceu nos últimos dias? Vejam, eu não concordo, por exemplo, do meu amigo Duplessis. Ele acha que os presbiterianos, como eles dizem, eles querem ter aqueles que falam em línguas, todas as denominações. Por que não aceitaram isso há 40 anos atrás? Eles nunca farão isso. E toda a denominação está morta, isso é verdade. Eles jamais se levantarão, independentemente da denominação. Vocês, Assembleias de Deus, já tiveram seus dias. Vocês, pessoas da unidade, já tiveram seus dias. Congregação de Deus, ou Igreja de Deus, vocês já tiveram seu dia. MacPherson, o metodista, tiveram seu tempo, naturalmente. Vocês moldaram todas as denominações segundo o padrão católico. Vocês, batistas, presbiterianos, mas Deus trará os corações famintos de todos os lugares para fora, os abençoará e os selará com o seu Espírito Santo, naturalmente. Os outros já adotaram a marca da besta, já mostraram sua cor. E o Messias bate novamente da mesma forma, mas eles continuam blasfemando. Bem, afinal, em que época vivemos agora? Oh, meus irmãos, eu espero que vocês não pensem que eu não sei mais o que estou fazendo, mas a vinda do Senhor está tão próxima e o Senhor deu o sinal novamente. O que Jesus disse sobre as virgens adormecidas? Bem, naturalmente, são religiosas. Caim também era. Mas elas ficaram sem óleo, acabou o óleo em suas lâmpadas. E então está escrito que elas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do óleo de vocês. E lembre-se de que ao mesmo tempo em que as virgens nécias foram buscar óleo, as prudentes foram levadas à ceia das bodas, quando os presbiterianos e todas as outras denominações vêm e procuram o Espírito Santo. Eu digo a vocês, preparem-se e limpem suas lâmpadas, as lâmpadas limpas, porque o tempo do arrebatamento está próximo. Amém. Saiam do meio deles. Vejam, tudo ainda não está na forma correta. Bem, o que é um crente? Vejam, assim como o pavio é mergulhado numa parte no óleo e na outra extremidade sai a luz, também nós somos batizados no Espírito Santo e o fogo de Deus então queima e a luz de Deus brilha ao anoitecer. Ó, povo pentecostal, limpem suas lâmpadas. Preparem-se, a hora chegou. Quando elas foram embora, foi quando aconteceu. Então veio o noivo e levou os seus, mas as outras blasfemaram contra o Espírito Santo nos últimos 40, 50 anos, repetidas vezes. Agora eles querem um pouco disso, mas no momento em que exigem isso, é a hora de limparmos nossas lâmpadas. Chegou a hora de limparmos nossas lâmpadas. Para vocês que vivenciaram um verdadeiro Pentecostes, algumas lâmpadas têm fuligem na parte superior do pavio. E há muita fuligem. A aparência não está mais aí, a luz não brilha mais como deveria. Vamos limpar tudo, que o Espírito Santo opere de novo e se revele para que milagres e sinais sigam. Ó, o selo de Deus. Agora, limpem vossas lâmpadas, se elas ainda estiverem envoltas de fumaça ou fuligem. Naturalmente, que alguém estará lá que atenderá esse chamado. Eu não sei quantos são, mas, como o Senhor Jesus disse, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também agora. E eu sei que o tempo de se preparar é agora. Pois, para as virgens nécias, também elas receberam o sinal, assim como Caim recebeu, quando os batistas, os presbiterianos e os pentecostais, quando eles receberam a marca da besta, em vez de continuarem a caminhar no Espírito, eles se juntaram à organização e se uniram ao mundo de forma errada. Naturalmente, eles se vestem e agem no estilo de Hollywood, como o mundo faz. Você diz que eu sempre reclamo contra as mulheres. Bem, qualquer homem que permita que sua esposa fume e use calça curta de homens, eu não tenho respeito por ele, porque ele não é um homem. É isso mesmo, está certo. Oh, aleluia! Claro, ele pode ter quase 2 metros de altura e pesar 90 quilos, mas não é um homem. Somente mostra quem é o chefe na casa. Bem, o que precisamos hoje é de homens pregadores do Evangelho que proclamam a verdade do pódio. Cada um que é chamado por Deus, ele deve proclamar a palavra de Deus. E se mulheres cortam o cabelo, isso é imoral. Um homem quase teria o direito de deixar sua esposa se ela não se submeter. Pois se uma mulher corta o cabelo, então ela não reconhece a sua cabeça e perde a sua glória. Naturalmente, assim está escrito, a cabeça da mulher é o homem. Oh, Deus nos ajude. É verdade. Oh, não precisamos de compromissos. Nós precisamos de homens que defendam a verdade e testifiquem isso, não importa o que aconteça com eles. O selo de Deus torna as suas lâmpadas em ordem, que tudo se torne fresco e puro. Que tempo terrível está escurecendo.